Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:06. Uma ótima noite para você. Terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Está no ar o Gabriela Esportivo de hoje, com as principais informações do mundo esportivo. Em oferecimento em Forlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Deixa eu dar boa noite aqui para minha bancada, meus amigos, meus colegas de trabalho. Zé Maria, boa noite para você.
Boa noite, Carlos Menezes. Boa noite, Fred. Meu querido, minha querida amiga Nina Black. Amigos do Gabriela Esportiva. Uma semana muito importante, porque o Itabuna, o Flamengo pode consolidar a sua hegemonia, né? Vencendo dias após a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, o programa de hoje, claro que, quando se trata de Flamengo, o momento do Flamengo é muito diferente, é um momento muito iluminado, é um momento que a maioria dos clubes sonham, né? Em ter uma comemoração dupla desse tamanho, Carla.
Com certeza, Zé, e claro, nós vamos falar mais do Flamengo aqui no Gabriela Esportiva de hoje, né, Fred Menezes? Boa noite.
Boa noite, Carlinha, boa noite, Zé Maria, boa noite, Nina, né? Tá aqui batendo aí fotos e filmando aqui o estúdio do Gabriela Esportiva. Eu ia comentar também, Carlinha, sobre o Mundial de Handebol Feminino. O Brasil, com 100% de aproveitamento, venceu as três primeiras partidas, né? São vitórias importantes contra Cuba, República Tcheca, e ontem, na segunda-feira, pela primeira vez em competições internacionais, venceu a Suécia, que é um dos grandes, as grandes equipes de handebol mundial, né? Grande vencedora também de vários campeonatos. E o Brasil chegou aí com muita vontade, porque já foi campeão desse Mundial há alguns anos atrás, e depois daquele período de uma geração muito boa do handebol feminino, o Brasil chega agora com um trabalho também muito bom, e apesar de ter um momento muito difícil, porque são várias equipes de primeira qualidade, mas o Brasil vem se destacando e pode ir dar uma beliscada aí e subir ao pódio. Então, assim, o Mundial na Alemanha, no Brasil, vai muito bem, obrigado.
Ok, Fred Menezes, agora 6:09.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes. O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
6:10. Vamos começar o Gabriela Esportiva de hoje falando sobre o Fluminense. Vamos falar, né, da provável escalação do Fluminense. O Zubeldía, ele define substituto de Canobio. O Fluminense, ele enfrenta o Grêmio hoje pelo Brasileirão às 21h30, horário de Brasília. E para essa partida aí, o Zubeldía, ele define o substituto de Canobio no ataque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A escolha pode ser uma prévia da formação para o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Vasco. Soteldo larga como favorito. Peça crucial no time de Zubeldía, Canobio tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e não enfrenta o Grêmio. A ausência do jogador pode, inclusive, ser um teste para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Canobil também está suspenso para essa partida, né? O treinador tem opções aí variadas para substituição. Além dele, o Thiago Silva também não joga. Segundo informações, o jogador não viajou com o grupo. A opção mais simples seria colocar outro ponta direita, o que não deve acontecer. No elenco atual, os nomes do banco para isso são Riquelme, Santi Moreno, dois nomes nada utilizados nos últimos jogos. Os pontas favoritos jogam pela esquerda, o que deslocaria Serna para a direita. Fred Menezes.
O Fluminense vem vivendo um momento muito feliz com os resultados, fazendo alguns jogos, bons jogos. O meia, né, que foi adquirido no meio do campeonato, vem fazendo grandes competições e se adaptando ao grupo de um modo geral. Fluminense deu uma encaixada agora no final do campeonato, e isso tudo é com alegria da sua torcida, da diretoria, por conta de que pode chegar aí na Copa do Brasil para desfazer a semifinal com o Vasco, num momento feliz. Agora, muita irregularidade durante todo o campeonato, que é um campeonato muito longo. E a gente viu isso acontecer com o Fluminense em vários momentos, crescer, mas acabar logo após uma segunda partida, voltar a ter resultados muito ruins. Mas o Fluminense hoje, na sexta colocação com 58, vive uma luta aí para tentar se classificar para Libertadores diretamente e não precisar das partidas, né, da pré-Libertadores. Então, o Botafogo está na quinta colocação com 59 pontos, Fluminense na sexta com 58 e o Bahia na sétima com 57. Essas três equipes aí lutam para buscar uma vaga. Claro, se não acontecer de uma equipe dessa, como o Cruzeiro ou o Fluminense, vencer a Copa do Brasil, e aí sim abrindo mais uma vaga, tanto para pré-Libertadores, fechando aí oito equipes brasileiras na Conmebol Libertadores do ano que vem.
Essa vitória hoje, se o Fluminense vencer o jogo, ele dá um pulo. Ele ultrapassa Botafogo, entendeu? Ele encosta praticamente no Mirassol. Vai ser uma diferença aí muito pequena, talvez de 2 pontos, porque ele tem 58, vencendo o jogo desta noite, ele chega a 61 pontos. E já garante com antecipação a sua presença na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então eu diria, viu, Fred, que o jogo de hoje simboliza aí o momento mais iluminado do Fluminense. É só o Fluminense manter a mesma pegada e os bons resultados que aconteceram nessa fase derradeira do Campeonato Brasileiro.
Agora 6:14.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Corinthians, a gente volta aqui falando do Corinthians. Olha, um jogador do Corinthians, ele é condenado pelo STJD e vira desfalque para Dorival. O Timão encara o Leão do PIS nesta quarta-feira pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O volante, a gente está falando aqui do volante Charles, do Corinthians, ele se tornou desfalque para o jogo contra o Fortaleza nesta quarta-feira, amanhã no caso, né, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador foi suspenso por 2 partidas pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, por conta de sua expulsão na derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino no dia 5 de novembro. O jogador corintiano, ele foi enquadrado no artigo 254 A do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportivo, né, que fala aí em praticar jogada violenta. O julgamento organizado pela primeira comissão disciplinar do STJD ocorreu ontem. Então tá aí esse desfalque.
O Corinthians vai ter uma dificuldade grande, né, desse jogo de amanhã. Primeiro porque a partida é em Fortaleza. Segundo porque o Fortaleza sinaliza aí uma recuperação, né? Começou a ter uma intensidade diferente na parte de baixo. Se o Fortaleza vencer, Muito provavelmente o Fortaleza vai criar uma expectativa de inclusive sair e empurrar uma outra equipe no seu lugar na zona do rebaixamento. Então, nesse momento, Carla, em que duas equipes já foram rebaixadas, é o caso do Esporte Clube do Recife e o Juventude, mas tem duas equipes com reais possibilidades de sair. Pode sair uma delas, como podem sair as duas equipes, né? Então, essa é a realidade de momento, e o Fortaleza, jogando em casa, vai brigar por esses três pontos, precisa dessa vitória, até para vivenciar um momento diferente. E para o futebol nordestino não é ruim, não. Ruim é a gente perder em quatro rebaixamentos, você, o futebol nordestino, perder três representantes, como estava se desenhando, né? O desenho já vem há algum tempo mostrando que o Sport, o Vitória e o Fortaleza estavam brigando ali para não cair. Mas se de repente Vitória e Fortaleza se recuperarem, para o futebol nordestino está de bom tamanho.
Com certeza.
Isso evidencia um campeonato ano que vem ainda com o Norte e Nordeste tendo uma representação significativa no futebol da Série A.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6:17. Vamos falar do Palmeiras agora, pessoal. Aqui, olha, o Palmeiras, ele perde o Felipe Anderson e inicia trabalhos para enfrentar o Atlético Mineiro. O Palmeiras diagnosticou um entorse no tornozelo esquerdo de Felipe Anderson. O meio atacante se lesionou minutos depois de entrar na final da Conmebol Libertadores no sábado contra o Flamengo e precisou ser substituído após lance com Carrascal. Com isso, a lista de desfalque do Verdão aumentou para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Além do camisa 7, estão fora os suspensos Giai, Aníbal Moreno, né, o Aníbal Moreno e Facundo Torres. A equipe terá mais uma atividade na terça, hoje no caso, teve aí mais uma atividade antes de viajar para Belo Horizonte. O confronto com o Galo, atrasado da 34ª rodada, está marcado para as 21h30, no caso de amanhã. Segundo colocado com 70 pontos e a 5 do líder, que é o Flamengo, o Verdão precisa de uma combinação de resultados improvável para conseguir uma reviravolta e ser campeão brasileiro. Além de vencer os dois jogos restantes, precisa que o Flamengo some no máximo um ponto nas duas rodadas restantes. Nesse cenário, caso o Palmeiras vença as duas, seria campeão pelo número de vitórias, 23 contra 22.
Essa possibilidade é zero, entendeu? É querer sonhar demais. Primeiro, o Palmeiras, olha, esse jogo que vai acontecer amanhã em Belo Horizonte, embora seja um Atlético fragilizado, um Atlético Mineiro que oscilou bons e maus momentos em tudo que disputou esse ano, porque fracassou até na final da Copa Sul-Americana, entendeu? É um sinônimo aí de que a gente não sabe quem vai ser o pior nesse jogo. Que motivação tem o Palmeiras para esse jogo, gente? Nenhuma. É. Motivação zero. Então, para mim, nesse duelo de amanhã, sendo em Minas, o Atlético, para mim, pode dar resposta sim, pode vencer o jogo. Agora, o Palmeiras sonhar, a imprensa de São Paulo adora fazer, dar uso da matemática, entendeu? Sempre mantendo aquela esperança de que o Palmeiras pode chegar. A diferença já é muito grande. A gente já viu num confronto direto entre Flamengo e Palmeiras que um elenco é muito superior. O que sobra no elenco do Flamengo falta no elenco do Palmeiras, né? Uma pegada maior, uma disposição melhor, é uma qualidade técnica indiscutível. Enquanto em cada jogo os atletas do Flamengo vão se revezando nos destaques que acontecem nesses jogos importantes, a gente percebe que no Palmeiras Isso não aconteceu. O Facundo Torres, que era uma esperança e foi contratado por um custo muito alto, já não joga absolutamente nada, muito mau tempo, há muito tempo, não vai fazer falta nenhuma essa suspensão dele. O Flaco Lopes, outro também que perdeu a intensidade.
Não foi muito bem.
Tem jogadores do Palmeiras que a queda foi muito brutal. E isso, no lado do Flamengo, foi muito diferente. Até Everton Cebolinha entrou relembrando as boas épocas do Flamengo.
Gente. É verdade.
Entendeu?
É verdade,
então,
Zé.
Então vejo esse duelo aí, o Atlético com possibilidades de vencer o jogo. Mas de vencer o jogo, porque não consigo enxergar no time do Palmeiras que motivação o Palmeiras vai ter. Palmeiras vai ser o segundo, muito provavelmente, porque a gente enxergou, todos nós enxergamos nesse campeonato nacional da primeira divisão, que o primeiro tinha uma diferença de uma qualidade melhor, de que o segundo tinha uma vantagem sobre o terceiro e que o terceiro tem uma vantagem sobre o quarto, que é o Mirassol. Então a tendência, só o Fluminense pode renascer aí nesse G4. Como? Se vencer o jogo, muito provavelmente, se vencer o jogo
de hoje,
o Fluminense vai a 61 pontos e vai ficar 2 pontos do time do Mirassol.
O Mirassol tem jogos com
um grau de dificuldade muito grande.
Pode pegar o Flamengo já campeão também.
Agora, na primeira posição, campeão, gente, o título sai amanhã.
É difícil.
Sai no Maracanã.
Muito entendeu? Difícil não sair o título amanhã.
É um Flamengo, né? É um Flamengo que vai se dar o luxo até de poupar determinados atletas, entendeu? Claro que todos vão estar ali no banco porque é jogo de festa. Entendeu? Mas o Flamengo vai poupar alguns atletas no começo do jogo de amanhã, mas enfrentando um Ceará que literalmente vem descendo a ladeira e já corre até risco de entrar junto com o Internacional, se Fortaleza vencer, se Vitória vencer, esses dois já passam a ser candidatos a encaixar ali o G4 do rebaixamento da Série A do nosso futebol.
O Palmeiras tem uma tarefa inglória, né? Apesar de estar 5 pontos atrás e ainda faltam 2 partidas, tem 6 pontos em jogo. Então os ouvintes aí têm essa informação aí, mas por conta dos jogos que estão pela frente e do interesse também das equipes, a gente vê muita dificuldade do Flamengo perder esses 6 pontos. E do próprio Palmeiras venceu os 6 pontos. Então, a gente notou que o Palmeiras jogou a toalha do campeonato, ficou apostando realmente na competição mais importante, que é a Conmebol Libertadores, e acabou não fazendo um grande jogo, acabou perdendo o campeonato, e na verdade vão perder 2 competições, as 2 mais importantes. Eu acho que ele abriu mão cedo demais. Né, poderia ter investido, claro, não foi só por conta de descansar os jogadores, mas também por conta de contusões, né, e problemas aí por conta de várias competições. Mas o Flamengo manteve o ritmo, acabou tropeçando em alguns momentos, mas se recuperou e chegou faltando 2 partidas aí com 5 pontos na frente. E eu acredito que o Palmeiras não vai ter força, e se tivesse, não teria chance de nenhuma equipe com o potencial do Flamengo e vacilar agora nas últimas 2 equipes pelo campeonato que o Flamengo fez, pela equipe que o Flamengo tem. Então eu acho muito fácil até que o Flamengo comemore amanhã no seu segundo campeonato, aliás o terceiro campeonato, né? Porque o Flamengo venceu o Carioca e venceu também esse campeonato. Então são 3 campeonatos muito importantes no ano de 2025.
Agora 6h25. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho o Gabriela Esportiva está de volta.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora Agora 6h34, de volta com o Gabriela Esportiva, trazendo as principais informações do mundo esportivo. A gente volta falando já do Bahia aqui, o Bahia que ganha dois reforços para a reta final do Brasileirão. O Bahia segue a preparação para o duelo decisivo contra o Sport amanhã, viu, Zé Maria e Fred? Às 20 horas na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Brasileirão. Precisando da vitória para tentar retornar ao G5, o tricolor ganhou dois reforços de peso, os atacantes Del e Juan Pablo, que retornam após atuarem pela seleção brasileira sub-17. Os jovens talentos já treinaram aí com o grupo principal e estão à disposição do técnico Rogério Ceni para os dois últimos jogos da temporada, que podem definir a classificação do Bahia para a fase de grupos da Libertadores. Del e Juan Pablo se destacaram na Copa do Mundo Sub-17, ajudando o Brasil a conquistar o quarto lugar e marcando aí juntos 15 gols, quase metade do total da equipe.
A que ponto, né? A gente fala hoje de quarto lugar como se fosse uma comemoração. A que ponto chegou o futebol brasileiro, viu, Fred?
Verdade.
E tomara que o ano que vem a seleção não crie uma decepção ainda maior, né, na Copa do Mundo, que vai acontecer ano de Copa do Mundo, porque a gente, há muito tempo que a gente não consegue fazer um futebol com intensidade. Essa tem sido, não só na equipe principal, mas em todas as seleções, né?
De base também,
a decepção. Hoje, quarto lugar já é motivo da gente falar com certo entusiasmo, né? O Brasil ficou em quarto lugar na competição sub-17, competição mundial sub-17. Mas esse jogo do Bahia, o Bahia é muito favorito, Carla. O Bahia, mesmo com desfalques, eu até entendo que é um jogo que, com a cara desses meninos, porque esses meninos, né, é o que representa o que o Bahia tem de melhor no seu sub-20, né, sub-17, sub-18, sub-20 ali. São jogadores de base mais qualificados do momento e aos poucos a gente já percebe esses meninos entrando no time titular. Tem o Thiago também, que é um reserva muito interessante, né? Sempre tem feito bons jogos com o Bahia. E o Bahia, jogando na Arena Fonte Nova, a intensidade é muito diferente do Bahia quando é um time que visita, que joga como visitante, entendeu? Como mandante, ele dentro da arena, talvez pela presença da torcida. O Bahia sempre é um time mais vertical, muito mais forte. Acho que o Bahia vai construir, sem dúvida nenhuma, nessa reta final e no jogo de amanhã, mais uma goleada no campeonato da Série A.
Ele não pode falhar, né, Zé?
Não pode.
Ele vai pegar o Sport, que é uma equipe que já está rebaixada, que estava atrapalhando algumas equipes aí no decorrer do campeonato, principalmente no início, do meio do campeonato. E agora, no final, cansado também.
E ele tem um risco muito grande. O Bahia não pode ficar esperando por Copa do Brasil para que dê Cruzeiro ou dê Fluminense, entendeu? Porque pode. A competição de mata-mata é muito diferente da competição de pontos corridos. No mata-mata pode ter surpresas. Pode dar um Vasco, acredite. Dar um Corinthians,
claro,
também. Vai depender da intensidade da chegada dessas equipes nessas semifinais. Então o Bahia precisa vencer o jogo de amanhã para se aproximar ainda mais do G4. Eu não consigo enxergar um elenco com a qualidade desse time do Bahia, entendeu? Entrando em pré-Libertadores da Copa Libertadores da América. Tem que entrar na fase de grupos, porque a pré-Libertadores, a Libertadores tem um grau de qualidade tão grande, Fred, que os dois jogos da pré-Libertadores têm riscos.
Tem riscos. Várias equipes brasileiras,
pois é,
grandes equipes,
já ficaram pelo caminho. E você, na fase da pré-Libertadores, você já entra na competição com tranquilidade.
Porque você pode falhar em
e se recuperar.
Momento, se recuperar.
Exatamente. Então, Bahia, essa história para pré-Libertadores é para grupos que têm um elenco sem a qualificação do elenco do Bahia. Então, para mim, o Bahia tem que vencer o jogo de amanhã e tem que terminar esse campeonato da Série A, no máximo, na quinta posição ali, porque não consigo enxergar, entendeu? Um Bahia entrando em pré-Libertadores da América. É muito provavelmente, né? O Cruzeiro está sinalizando aí que deu prioridade para essa Copa do Brasil. Mas essa Copa do Brasil, gente, até por sobrevivência, também será prioridade de Fluminense e de Vasco da Gama.
Vai, é verdade.
Porque é a oportunidade de você ganhar uma grana extra, entendeu, Fred? Para fortalecer os caixas.
Não,
o Vasco, a realidade de Vasco hoje, talvez seja dos quatro, Vasco e Corinthians, talvez sejam os dois, com maior dificuldade financeira, mas o Fluminense também tem problemas de recursos, de caixa, entendeu? Então, nenhum desses quatro aí tem a SAF do Pedrinho Lourenço, o mega empresário lá do Cruzeiro, dos supermercados BH em Belo Horizonte. Então, gente, é preciso entender que essa Copa do Brasil, ela tem um grau de importância muito grande para Vasco, para Fluminense e para o próprio Corinthians, pela sua sobrevivência, em tranquilizar seu saldo de caixa, né?
Para
a temporada do ano que vem.
Acho que não é nem pelo dinheiro, né? Na verdade, primeiro é a questão moral, né? Você dá aos seus torcedores uma competição importante, né? Então, tanto o Corinthians quanto o Vasco não estão classificados para Libertadores. Então, o campeão também vai se classificar. Então, isso tudo é muito positivo e o investimento tem que ser feito e vai ser feito. O interesse
Vasco,
maior é de
o
vencer.
O Vasco, se conseguir chegar, no máximo vai chegar uma Sul-Americana. Entendeu? Só que se ele vencer
pela Série A.
Pela Série A. Se ele vencer a Copa do Brasil, ele já está na Libertadores do ano
então
que vem.
É
o Fluminense,
um momento
diferente,
muito importante.
Diferente de Vasco e de Corinthians,
ele
Fluminense
já
e Cruzeiro já estão na Libertadores do ano que vem.
Gabriela Esportiva.
Agora 6h41. Fala na SAF, viu, Zé Maria e Fred? Olha, mais um tradicional clube brasileiro tem SAF aprovada, a maior do país. A gente está falando do Santa Cruz, ele deu um passo importante e histórico em seus 111 anos de existência. No último domingo, em Assembleia Geral de Sócios, realizada no Estádio do Arruda, 1.163 votantes aprovaram aí a venda de 90% das ações do Departamento de Futebol do Clube Pernambucano para um grupo de empresários denominado Cobra Coral Participações S.A. Segundo informações, a proposta dos investidores apresentada em janeiro prevê a geração de 1 bilhão em até 15 anos para o tricolor pernambucano. O presidente Bruno Rodrigues comemorou a decisão dos sócios e ele disse o seguinte: olha, conseguimos a maior SAF do país para um clube que estava sem divisão naquela época. Essa proposta foi conquistada pela pujança e pelo tamanho do nosso clube. Estamos certos de que estamos no caminho certo. Entre os votantes, quase 99% foram favoráveis. 11 sócios, aí que é cerca de 0,09%, votaram contra e 7 se abstiveram. A estimativa do Santa Cruz e dos investidores é que a SAF esteja plenamente operando no Arruda em abril de 2026.
Renasce aí uma esperança naquele que é o clube mais popular do futebol pernambucano. Mas há muito tempo, entendeu, que ele não consegue engatar absolutamente nada. Só perdendo posição, saiu da Série A, foi para a Série B, foi para a Série C, foi para a Série D. Quer dizer, é o renascimento do Santa Cruz. Agora, vamos ver. Tomara que a SAF dê certo. Que seja uma SAF realmente muito forte. Porque quando anunciaram a SAF americana da 777 Partners no Vasco, também o discurso era esse, entendeu, Fred?
O discurso sempre vai ser esse.
Entendeu?
Né?
E foi
esse
uma decepção. E foi literalmente uma decepção. Aliás, para a gente falar em SAF hoje, só existe uma referência no futebol brasileiro. É a SAF do Bahia. É a única que os resultados foram concretos, né? A SAF do Bahia realmente solucionou o passivo do Sport Clube Bahia. Deu uma outra cara, um outro time, né? Uma outra força ao tricolor de aço. Essa sim passou com méritos. As demais, a SAF do Botafogo é uma grande incógnita, entendeu? A realidade é essa, com sérias dificuldades e agora inclusive de relacionamento entre o investidor e o próprio clube, né? Então não é uma coisa que a gente possa dizer a torcida do Botafogo está feliz, entendeu? Porque não está, a realidade é essa. Ah, deu aqueles dois títulos, deu, mas aqueles elencos que conquistaram, aquele elenco que conquistaram, que conquistou as duas competições mais importantes, né? Primeiro a Libertadores e depois o Brasileirão, foram desfeitos, entendeu, Fred? Aí... Os jogadores que surgiram aí são jogadores sem aquela qualidade técnica que sobrou o ano passado do time do Botafogo. Portanto, SAF é uma coisa que a gente tem que ficar com aquela expectativa. Pode dar certo, pode não dar certo, mas o Santa Cruz, uma realidade existe. Já foi um gigante do futebol do Norte e Nordeste, hoje é um clube muito pequeno, muito endividado, entendeu? E o trabalho deve ser feito a longo prazo no fortalecimento do Santa Cruz.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6h46 é hoje, hein, Zé Maria? É hoje. Hoje o Vasco enfrenta o Mirassol pelo Brasileirão, com chance matemática de rebaixamento inferior a 1%. O Vasco tem como objetivo voltar ao top 8 do Brasileirão. Para isso acontecer, além de secar os rivais que estão na frente, Grêmio, Corinthians e São Paulo, o Cruz Maltino precisa ganhar do Mirassol. O jogo acontece nesta terça-feira em São Januário pela 37ª rodada da competição. A oitava posição pode dar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Isso acontece em caso de título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil. Ambos estão garantidos no G7 do Brasileirão. No entanto, o Vasco também briga para ser campeão da competição nacional, mas é sempre bom ter um plano B. O Cruz Maltino não disputa o principal torneio do continente desde 2018. Além da importância do resultado, o jogo contra o Mirassol servirá como um ótimo teste para o Vasco chegar a forte contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. A começar pelas mudanças, né, promovidas pelo técnico Fernando Diniz, que resultaram aí na goleada sobre o Internacional por 5-1 na última sexta-feira em São Januário, Zé.
O jogo do Internacional foi um jogo atípico, não acredito, porque o campo estava muito pesado, viu, Fred? Muitas chuvas. O segundo tempo foi uma eternidade para acontecer o segundo tempo do jogo. Tiveram de tirar a água com rodo, entendeu? Da grama lá em São Januário. Foi um jogo muito, muito diferente, mas o Vasco ali mostrou um comportamento que a gente não via já há algum tempo. Mas esse jogo com o Mirassol pode sim fortalecer o plano B, porque é uma incógnita, né? O plano A, ninguém sabe como vai ser. O Vasco nessa Copa do Brasil, nesses jogos semifinais, são dois jogos contra o Fluminense, que vai ter uma intensidade muito grande. Então, vencendo, hoje ele passa a sonhar. Quem sabe o Vasco não consegue beliscar uma das duas vagas da pré-Libertadores. É melhor do que nada, né, Fred?
Com certeza.
Então, acho que jogando em São Januário, tem que pensar como o Vitória pensou. O Vitória acabou se superando e venceu sem dificuldade o time do Mirassol. O Vasco, no meu entendimento, tem um elenco um pouco melhor do que o Vitória. Pode vencer o jogo também, jogando em casa, e quem sabe chegar ali à oitava posição, porque muito provavelmente Pode dar sim. Nessa final da Copa do Brasil, a oitava vaga para a Copa Libertadores da América.
Vamos aproveitar, Zé, vamos fazer um resumão aí do Brasileirão para a gente? Traz umas informações.
Bom, o campeonato, o Brasileirão, ele, no meu entendimento, na minha visão, na minha análise, ele fecha amanhã. Acho que o Flamengo vence sem dificuldades. E o Flamengo vencendo sem dificuldades, e não acredito que o Palmeiras vai ter força nem para pontuar jogando lá contra o Atlético em Belo Horizonte, embora o Atlético também seja uma equipe, nossa, alternou muito mais maus resultados do que bons resultados nas competições que participou o ano inteiro. Um elenco caro, um elenco que teve um custo muito alto, né? Mas que não deu resultados. Não venceu a Sul-Americana, entendeu? Embora fazendo uma final com o Lanús. Lanús, estamos falando de Lanús, talvez a quarta força do futebol argentino. E nem assim o Galo conseguiu vencer a Copa Sul-Americana, entendeu? E no Campeonato Brasileiro também, para o sentimento que a gente tem, é que o elenco está com salários atrasados. A gente chega a pensar nisso. Tal o tamanho da queda de rendimento
do Vasco,
do Atlético Mineiro. Um time muito irregular, entendeu? Mas ainda assim vai enfrentar também um Palmeiras que é terra arrasada, gente. Na hora que você vai para uma final de um campeonato de Libertadores e o time não consegue, eu pergunto aqui para o torcedor, que não precisa nem ser o torcedor do Flamengo, para qualquer torcedor, qualquer desportista que assistiu o jogo, qual foi a grande defesa de Rossi no jogo, entendeu? Na final da Copa Libertadores?
Nenhuma.
Absolutamente nenhuma.
Acho que é a única
chance. Poupou um time inteiro, depois entrou com a postura defensiva, porque o Abel teve receio de enfrentar, de jogar aberto com o Flamengo, escalou três zagueiros, entendeu? E ainda assim perdeu a final. Então eu diria que o Flamengo demonstrou superioridade naquela final.
A estratégia,
o merecimento. Seria uma ingratidão do futebol, dos deuses do futebol, se o Flamengo perdesse aquele título no sábado, porque ele jogou com o espírito de um time vencedor, de um time que buscou a conquista da Libertadores. Então imagine o Palmeiras. O Palmeiras vai cumprir esses jogos pelo dever profissional de jogar, mas o jogador não tem motivação nenhuma, Fred. O jogador está curtindo ainda a ressaca do fracasso. O time foi vice-campeão. E depois daquela do Abel, entendeu? De demonstrar uma humildade que ele nunca teve, né? Porque eu fiquei abismado em ver o Abel, entendeu? Que sempre foi falante, sempre foi muito vaidoso, sempre teve um ar de superioridade diante da escala de treinadores que trabalham no futebol da Série A, entendeu? Beijar a medalhinha, né, de vice-campeão da Copa Libertadores. Ali foi demais para minha conta. Então, acho que o Flamengo conquista, e com merecimento. A competição é de pontos corridos. A gente tem que analisar da primeira até a 38ª rodada. E o Flamengo, gente, sobrou nesse Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo deu um passeio. Vacilou talvez uma, duas ou três partidas, mas a regularidade do Flamengo é que o coloca como o melhor clube do momento, e o clube que merece a faixa de campeão da Série A do nosso futebol.
Entre os times que nós falamos aqui, Zé, que irão jogar hoje, amanhã, restaram três times que nós não falamos, né? Você ficou de trazer para a gente também informações deles.
Os três times, quais são os jogos aí, Carlos? Me ajude aí, que meu celular aqui está com problema de internet.
Hoje tem o Vasco, né?
Hoje tem o Vasco e Mirassol. Já falamos do Vasco, acho que o Vasco... Eu não cheguei a ver a escala do Vasco, né? Não sei se o Diniz já confirmou. Agora, o Vasco surpreendeu no último jogo contra o Internacional. E o Internacional, gente, naquele jogo também demonstrou uma fraqueza muito grande. Para mim, hoje, o rebaixamento do Campeonato Brasileiro passa muito pela rodada de hoje e de amanhã. Porque entendo, Fred, que se o Vitória quiser fazer diferente nessa empolgação que o Vitória está, né, nessa recuperação emocional do time do Vitória. O Vitória hoje é um time recuperado. Vai para o jogo.
O Vitória não pode perder.
Vai para o jogo de amanhã querendo pontuar. E nada é impossível diante de um Bragantino.
Não, né? O Vitória cresceu muito também.
O Vitória cresceu muito.
Com a motivação.
Pois é.
E vem fazendo grandes
até
jogos
um
e bons
pontinho,
resultados.
Até um pontinho amanhã ajuda muito.
Pode ajudar.
É. E o que a gente percebe nessa reta final é que duas equipes, né? Um gigante como o Internacional de Porto Alegre perdeu a intensidade.
Muito, na verdade.
Perdeu demais, né? Literalmente sentiu. Vasco deu um passeio diante do Internacional. E o outro que perdeu também a intensidade foi o time do Ceará. Franco favorito amanhã a ser goleado.
Na verdade,
a ser goleado no jogo de amanhã com o Flamengo. Começou com uma pegada forte, mas não se sustentou, porque não tem elenco para a disputa de uma competição tão longa, num calendário tão difícil, tão apertado como o nosso. E é por isso que nessa reta final, Internacional e Ceará podem ser os donos para fechar ali o G4, junto com o Sport Clube do Recife e o Juventude, que já estão literalmente na Série B.
A gente viu aqui o início do campeonato e todos nós aqui, com a presença de Júlio também, a gente comentar sobre quem poderia chegar nesse momento do campeonato na frente aí com boas colocações. E sempre aqui a gente comentou tanto o Atlético Mineiro quanto o Internacional, e nós comentávamos que eles tinham um elenco bom, de boa qualidade, um elenco experiente, e que poderia fazer um grande campeonato, até surpreender com um levantamento da taça, né? Então, claro que a gente sabia também do potencial do Flamengo, do Palmeiras. Esses foram mantidos aí durante o campeonato, foram as grandes equipes desse ano no Brasil, mas a gente sabia que o Bahia vinha forte, né? O Mirassol foi uma grande surpresa. Sabia que o Cruzeiro poderia também encaixar grandes jogos, o que aconteceu, mas realmente a grande queda aí do Internacional e de outros aí como São Paulo, o próprio Corinthians fez um campeonato muito irregular, né? O Santos fazendo um campeonato muito ruim. Então, na verdade, o campeonato desse ano foi muito...
Se você analisar com a régua, você vai ver que é um campeonato que a maioria fez uma competição ruim.
Muito ruim.
De altos e baixos,
mais baixos do que altos. Essa que é a
entendeu?
Grande verdade.
Então, mas a gente não esperava, em momento nenhum aqui na bancada, a gente colocou o Internacional como um dos prováveis rebaixados. Né? O Ceará é fruto dos últimos jogos. Há muito tempo que o Ceará não consegue vencer ninguém.
E fez o início,
entendeu?
Até bom,
pois é,
no campeonato.
Se posicionou bem, mas perdeu a força, perdeu a velocidade. Tem tecnicamente uma equipe para bater contra de frente. Esse jogo com o Flamengo, por exemplo, é um castigo. Você jogar no Maracanã com quase 80 mil torcedores.
Nesse momento
de alta do Flamengo. Imagine, rapaz.
A pressão
vai, emocional vai desse time do Ceará, entendeu?
Vai colocar
todo ali retrancado, com duas linhas de cinco, esperando, jogando contra o relógio, entendeu? É difícil, Carla. Eu acho que a competição dos pontos corridos acontece exatamente o que a gente está enxergando esse ano. A equipe de melhor regularidade dificilmente perde a competição de pontos corridos.
No mínimo não cai, né?
Mas no mata-mata não, isso é diferente.
Pode acontecer.
No mata-mata pode, por exemplo, dar
uma
equipe com menos intensidade. Por exemplo, Vasco, que não fez um campeonato brasileiro brilhante, pode chegar a uma final e até conquistar um vice-campeonato. Pode. Não vejo dificuldade nisso. O próprio Corinthians,
até porque...
pela força da sua torcida, pode também fazer diferente. Mas se a gente for analisar a competição de mata-mata, que é a Copa do Brasil, com a competição de pontos corridos, a gente vai dizer, bom, analisando a de pontos corridos, o Cruzeiro é o favorito. Cruzeiro e Fluminense são os favoritos, porque estão muito superiores a Vasco e Corinthians na tabela do futebol da Série A.
Foram superiores no decorrer do campeonato, né?
Pois
isso
é.
A gente, claro, normal, e por conta desses resultados, mas o mata-mata realmente fica difícil você fazer algum prognóstico, né? Então é normal e pode dar qualquer coisa, até porque, né, Zé, em um jogo, dois jogos, uma expulsão pode resultar num resultado ruim para qualquer equipe. A gente viu isso acontecer durante o ano todo na Série A, quando uma equipe perdia um jogador por expulsão, né? E ou de repente não poder contar com dois, três jogadores. Eu vi isso, Fluminense, acontecer com a dificuldade quando o Thiago Silva saía da equipe, o time caía muito, o poder defensivo. Então, às vezes perde um atacante, quando ele perde o John Arias, que foi negociado, o Fluminense passou aí umas 5 partidas sem mostrar praticamente nada. Eu acho que o Palmeiras sofreu também pela perda de Estevão, e acabou essas contratações aí. Esse Felipe, que se contundiu, não mostrou para o que veio. Ele fez vários jogos pelo Palmeiras, eu nunca vi se sair assim, ganhar um jogo ou ser o responsável pelo grande jogo do Palmeiras. Aí eu vi até o crescimento de Vitor Roque fazendo bons jogos, acabou sendo convocado para a seleção. O Flaco também sendo convocado para a seleção argentina, é um grande jogador, mas o plano da estratégia do Palmeiras, do Abel, na final contra o Palmeiras, contra o Fluminense, ou contra o Flamengo, não deu certo, né, desde o início, e o Flamengo foi muito superior e provavelmente amanhã vai sagrar-se campeão brasileiro também em 2025.
Ó, Carla, o domingo que vem a gente vai ter um evento muito importante na nossa região. É a final do campeonato intermunicipal. Domingo é um dia de festa na cidade de Quaraci. Quaraci briga aí pelo seu segundo título na história. Se a memória não estiver me traindo, Quaraci foi campeão em 2013, foi o primeiro título do intermunicipal. Vai enfrentar uma seleção cascuda, uma seleção que briga pelo pentacampeonato, já tem 4 títulos do intermunicipal, a seleção de Santo Amaro, que no primeiro jogo da final já saiu na vantagem e venceu o Quaraci lá em Santo Amaro pelo placar de 1-0. Havendo empate no domingo, no tempo normal, Santo Amaro conquista o pentacampeonato, será campeão. Quaraci precisa vencer nos 90 minutos por diferença de 2 gols, porque se vencer só por 1-0, teremos decisão nas penalidades. O importante é que a final do campeonato intermunicipal será em solo da região cacaueira da Bahia, em nossa região. E, claro, a nossa torcida, a torcida de todos nós, para que a seleção de Quaraci possa brigar aí, conquistar seu vice-campeonato. É um momento diferente no futebol. A cidade está unida em torno desse projeto, um projeto que teve também a ousadia do prefeito Miltinho. Ele demonstrou um sentimento muito forte pelo esporte, investiu. Quaraci tem um investimento de R$ 47 mil mês com essa seleção, e o resultado é que esse investimento colocou Quaraci na possibilidade de conquistar domingo o bicampeonato do campeonato intermunicipal. O jogo vai ser no Barbosão, é um estádio de boa capacidade, entendeu? Algo em torno aí para 3 mil torcedores, campo grande, campo oficial, e domingo será uma grande festa. A gente torce para que essa festa seja fechada com chave de ouro, né? Porque Quaraci vencendo conquistaria aí o bicampeonato na sua história do maior da maior competição de futebol amador que se tem notícia, que é o campeonato intermunicipal. Esse ano foram 54 seleções participantes. Foi uma das menores números de seleções. Já tivemos até com 64 seleções disputando. e as duas melhores vão estar em campo, Quaraci e Santa Amaro, domingo, em Quaraci, no Estádio Barbosão.
E na segunda a gente traz o resultado aqui, não é, Zé Maria?
Com certeza.
Gabriela Esportiva da segunda-feira. Agora, 7h04, para a gente finalizar o Gabriela Esportiva de hoje, Fred, traz para a gente aí informações sobre o Mundial de Handball Feminino que está rolando na Alemanha.
É, Carla, o Brasil avançou para a segunda fase do Campeonato Mundial, né, de Handball Feminino de forma invicta, com 3 vitórias. Agora a seleção brasileira tem mais 3 confrontos, né, na fase principal. É o momento mais importante. A segunda fase consiste em 4 novos grupos com 18 times classificados. As equipes carregam os pontos conquistados na primeira fase e jogam mais 3 jogos. Os 2 melhores de cada grupo na pontuação combinada seguem para as quartas de final no formato eliminatório até a grande decisão. O Brasil está no grupo 4 com Noruega, Suécia, Angola, Tcheca e Coreia do Sul. Tcheca é a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia. É, o Brasil joga com a Coreia do Sul na quarta-feira, dia 3, às 14 horas de Brasília. Joga com Angola na sexta-feira, dia 5, às 11h30, horário de Brasília. E Noruega e Brasil, domingo, dia 7, às 16h30 de Brasília. É, o Brasil venceu a Suécia, com a equipe, uma grande equipe. E claro, vai levar essa vitória para essa segunda fase. A Noruega também, a equipe a ser batida, né? Coreia do Sul, o Brasil já venceu em algumas competições importantes, mas a Noruega é uma equipe muito forte. Mas o Brasil vai bem, e se continuar jogando o que está transparecendo nesses 3 primeiros jogos, o Brasil pode beliscar aí uma semifinal e, quem sabe, né, buscar uma final. A gente no esporte tudo pode acontecer, né? Tudo é momento também. E assim a gente está aqui torcendo. Vamos assistir essas meninas aí do handball feminino trazer aí mais uma competição com muita glória aí, com certeza, nessa próxima semana.
Ok, Fred, agora 7h06. Zé Maria, boa noite. Suas considerações finais, por favor.
Não, Carla, é falar que Júlio ainda está no DM, né? Está se recuperando. Ele teve de passagem aqui, a gente observou aí pelo visor, né? A presença dele, mas Júlio ainda precisa se restabelecer 100%, né? Muito provavelmente ele vai estar aqui amanhã, na quarta-feira, né? Dia da grande final do time do coração dele, o Flamengo, que o Flamengo
ele ainda pode não comemorou, né?
Marcar uma história ainda mais forte nessa temporada 2026. Um abraço a todos, boa noite e até amanhã.
Até amanhã, Zé Maria, Fred Menezes.
Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva, boa noite, Zé, boa noite, Carla. Meu abraço vai para Júlio também hoje aí, meu abraço vai para Renato Paiva, né? Renato Madeira. O padrinho de Xoxa. Então, boa noite aqui para todos os ouvintes aí. Amanhã estaremos de volta no Gabriela Esportiva.
Você falou em abraço, eu vou mandar um abraço para uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E hoje minha irmã me disse: olha, ele ouve na casa dele, o rádio dele fica ligado direto na Rádio Gabriela. Então, vou abraçar hoje Militão. É um amigo de muitos anos, no Alto do Oiteiro, entendeu? Irmão, teve muitos irmãos, né? Conhecia toda a família dele. Zé Amadeu foi um dos irmãos dele, com quem eu tive um relacionamento de amizade. Hoje construiu família, mora em Salvador, mas Militão, no Alto do Oiteiro, entendeu? Continua ouvindo a gente. A gente abraça, né? Eu acho a Gabriela tem uma força de relacionamento que nem a Gabriela tem ideia, né? Porque a gente percebe isso no dia a dia, na própria comunidade, né, Fred?
Sim.
Às vezes conhecendo pessoas que a gente nem sequer tem relação. Então, um abraço, Militão, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Boa noite a todos.
Ok, Zé, ok, Fred. Gabriela Esportiva volta amanhã trazendo as principais informações do mundo esportivo, com oferecimento de Inforlaser mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Agora 7:08, já, top 15, Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.